Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro História Concisa do Japão, de Brett Tello. Walker é uma síntese histórica destinada a apresentar a formação do Japão, sem tratá-lo como uma exceção isolada ou como simples imitação do Ocidente. Escrito por um historiador atento à história ambiental, da ciência e da saúde, o livro percorre um amplo arco temporal, das sociedades antigas ao Japão contemporâneo, combinando transformações políticas, culturais, econômicas e ecológicas. Sua proposta central é examinar como uma nação insular. Integrada às redes asiáticas e globais em diferentes ritmos, tornou-se uma potência moderna e reconstruiu sua prosperidade após a Segunda Guerra Mundial. Walker dá atenção a dimensões por vezes secundárias em panoramas nacionais, como minorias, uso de recursos naturais, medicina e consequências sociais do desenvolvimento estatal. A edição brasileira tem caráter introdutório e privilegia uma visão crítica e acessível, não uma cobertura exaustiva de cada período. Assim, o livro funciona como porta de entrada para os principais processos históricos japoneses e para debates sobre modernidade, imperialismo e ambiente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a modernização japonesa como desafio às explicações centradas no Ocidente. Um eixo relevante do livro é a recusa de interpretar a ascensão japonesa apenas por modelos elaborados a partir da experiência europeia e norte-americana. O Japão moderno costuma ser apresentado como caso de rápida ocidentalização, sobretudo após a restauração Meiji. Walker desloca esse enquadramento ao situar a mudança institucional e econômica japonesa em uma trajetória mais longa, marcada por contatos seletivos com o exterior, estruturas políticas internas e vínculos históricos com a Ásia. O resultado não é negar a influência ocidental, que foi decisiva em campos militares, científicos, diplomáticos e industriais, mas evitar que ela se torne uma explicação total. A questão passa a ser como agentes japoneses adaptaram conhecimentos e instituições a condições locais e a objetivos próprios de fortalecimento estatal. Essa perspectiva também impede que o êxito posterior seja lido como inevitável. Industrialização, expansão imperial, guerra e recuperação do pós-guerra envolveram escolhas políticas, custos humanos e circunstâncias internacionais específicas. Para o leitor, o ganho é compreender que modernidade não designa uma única rota de desenvolvimento. A experiência japonesa evidencia combinações entre continuidade e ruptura, apropriação externa e inovação local, ao organizar a narrativa dessa forma. O livro oferece uma crítica útil às histórias globais que reservam à Ásia apenas o papel de receptora passiva das transformações iniciadas no Ocidente. Em segundo lugar, geografia insular, circulação regional e formação histórica do arquipélago. A condição insular do Japão é tratada como elemento histórico, e não como uma explicação automática para uma suposta singularidade nacional. A geografia do arquipélago condicionou a disponibilidade de terras cultiváveis, a exposição a terremotos e outros eventos naturais, os deslocamentos internos e as relações com o mar. Ao mesmo tempo, insularidade nunca significou isolamento absoluto. Ideias religiosas, sistemas de escrita, técnicas produtivas, bens e modelos de governo circularam entre o Japão, a Península Coreana e a China em diversas épocas. A análise equilibrada desses dois aspectos ajuda a evitar imagens simplistas de um país completamente fechado ao mundo ou inteiramente dependente de influências continentais. O livro enfatiza que a seleção, a tradução e a reorganização de referências externas foram processos ativos. Tradições religiosas e culturais, por exemplo, foram constituídas por combinações e adaptações ao longo do tempo, em vez de permanecerem blocos imutáveis. Essa abordagem importa também para a história política, centros de poder, redes comerciais e formas de autoridade se desenvolveram em diálogo com condições territoriais variadas. Ao relacionar ambiente e circulação, Walker oferece uma interpretação mais concreta da formação japonesa. O arquipélago aparece como espaço de limites materiais reais, mas conectado a uma região dinâmica, cuja interação foi fundamental para a consolidação de instituições, práticas culturais e capacidades estatais. Em terceiro lugar, Estado. Crescimento econômico e os custos sociais do desenvolvimento. Walker associa a construção do Estado japonês às transformações econômicas. mas não reduz a história nacional a indicadores de prosperidade. A centralização política, especialmente na era moderna, ampliou a capacidade de arrecadar, organizar forças armadas, promover infraestrutura e orientar prioridades econômicas. Contudo, esse processo distribuiu benefícios e ônus de maneira desigual, ao incluir relações com minorias e grupos situados nas margens da narrativa nacional. O livro chama atenção para o fato de que unidade estatal e crescimento não significam inclusão plena. Essa escolha é importante porque panoramas sobre o Japão frequentemente privilegiam a eficiência institucional, o avanço industrial ou a recuperação econômica do pós-guerra, deixando em segundo plano disputas por pertencimento, território e reconhecimento. A abordagem de Walker permite entender o desenvolvimento como resultado de políticas e relações de poder, não como consequência natural de uma cultura nacional homogênea. Também ajuda a conectar a expansão econômica à projeção externa do Japão e às tensões produzidas pela competição imperial e pela guerra. O leitor é levado a considerar que a formação de uma potência exigiu mobilização de recursos, disciplina social e decisões de Estado com efeitos duradouros. Em vez de oferecer uma narrativa celebratória, o livro preserva a ambivalência do processo. O Japão alcançou elevada capacidade econômica e tecnológica, mas sua trajetória foi marcada por exclusões, conflitos e profundas assimetrias sociais. Em quarto lugar, ciência, medicina e conhecimento como instrumentos de poder e mudança. A atenção à ciência e à medicina diferencia esta síntese de histórias políticas convencionais. Esses campos aparecem como práticas inseridas em instituições, intercâmbios internacionais e necessidades sociais, e não apenas como símbolos abstratos de progresso. O conhecimento médico e científico influenciou formas de administrar populações, enfrentar doenças, organizar a educação e projetar capacidades nacionais. Por isso, sua história ajuda a esclarecer como o Estado moderno ampliou seu alcance sobre a vida cotidiana. A perspectiva também mostra que a incorporação de saberes estrangeiros não ocorreu em terreno vazio. Práticas locais, disputas profissionais e prioridades governamentais moldaram o modo como novos conhecimentos foram recebidos e empregados. Ao enfatizar essa dimensão, Walker torna mais visível a relação entre modernização e autoridade. Medir, classificar, tratar, prevenir e ensinar podem ser ações voltadas ao bem-estar, mas também formas de coordenar e controlar coletividades. O tema é particularmente útil para interpretar o Japão moderno sem recorrer a estereótipos sobre uma adoção instantânea da ciência ocidental. A mudança dependeu de mediações institucionais e sociais. Além disso, saúde e ciência se conectam aos problemas ambientais explorados no livro, pois a expansão produtiva e urbana altera condições de vida e cria novos riscos. Assim, o conhecimento técnico é apresentado tanto como recurso para o desenvolvimento quanto como parte das tensões produzidas por ele. Por último, ambiente, industrialização e reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, o enfoque ambiental é uma das contribuições mais distintivas de história concisa do Japão. Em vez de acrescentar a natureza como cenário, Walker a integra às questões de produção, saúde, ocupação territorial e crescimento econômico. Recursos, paisagens e riscos ambientais condicionam decisões humanas, enquanto as atividades estatais e industriais transformam ecossistemas e afetam comunidades. Essa lente é especialmente produtiva para avaliar a passagem do Japão devastado pela Segunda Guerra Mundial à condição de país próspero no período posterior. A reconstrução e o crescimento acelerado ampliaram infraestrutura, produção e consumo, mas também intensificaram pressões sobre o ambiente e tornaram visíveis os limites de modelos baseados em expansão contínua. O livro, portanto, não apresenta o pós-guerra somente como milagre econômico. Ele o situa em um conjunto de consequências materiais e sociais que precisam ser consideradas para avaliar o significado da prosperidade. Essa escolha atualiza uma narrativa nacional que poderia se encerrar no êxito tecnológico e financeiro, ao ligar passado e preocupações ambientais contemporâneas. Walker mostra que a história é relevante para entender dilemas ainda abertos, como conciliar segurança material, desenvolvimento e proteção da saúde coletiva. Para leitores iniciantes, o tema também demonstra por que ambiente não é assunto separado da política ou da economia, mas uma dimensão que altera as possibilidades e os custos de ambas. Em conclusão, História Concisa do Japão é indicada a estudantes, professores, leitores de história mundial e interessados em cultura japonesa, que desejam uma visão geral interpretativa antes de avançar para estudos especializados. Também é particularmente útil para quem já conhece imagens populares do Japão, centradas em samurais, isolamento, tecnologia ou crescimento econômico, e procura situá-las em processos históricos mais amplos. Seu benefício intelectual está em articular política, economia, relações externas, ciência, medicina, minorias e ambiente sem transformar nenhum desses elementos em explicação única para a trajetória japonesa. Essa amplitude ajuda o leitor a formular perguntas melhores sobre a formação do Estado, a industrialização, o imperialismo, a guerra e a reconstrução do pós-guerra. Em comparação com introduções estritamente cronológicas, o livro se distingue pelo peso dado à história ambiental e pelas consequências sociais do desenvolvimento. Em comparação com obras focadas exclusivamente na modernização, ele preserva a longa duração e destaca as conexões asiáticas que antecedem o contato intenso com o Ocidente. Concisão, naturalmente, limita o aprofundamento de episódios, regiões e grupos específicos. Leitores que buscam análises detalhadas precisarão complementar a leitura. Ainda assim, essa limitação é coerente com o propósito de uma síntese. Walker oferece um mapa crítico do passado japonês, no qual prosperidade e poder não aparecem separados de conflitos, desigualdades, escolhas institucionais e limites ecológicos. É essa combinação que torna a obra uma introdução substantiva, e não apenas um resumo de datas e governos. Se você quiser apoiar Bretchel Walker, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!